Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. O HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, tem sido apontado como a solução para a principal barreira para as pessoas não praticarem exercícios, apontada por elas mesmas, que é a falta de tempo. Então, acho que essa foi uma tendência da educação física como área tentar solucionar possíveis problemas, né, de barreira para as pessoas praticarem mais exercícios, uma vez que elas afirmam ainda que a falta de tempo é a principal barreira. A gente vai lá e coloca um produto ou um programa de exercícios que é curto e efetivo. Só que a gente não considerou que a experiência de exercício da pessoa pode ser péssima, pode ser desagradável e desprazerosa, e que não importaria muito o quão curto esse programa de exercício fosse, porque uma vez ele sendo altamente ruim, desagradável e desprazeroso, a pessoa não vai fazer de qualquer jeito. Mesmo sendo curto, mesmo encaixando e dando resultados em longo prazo, especialmente de condicionamento físico, de estética, de saúde, mas isso não é suficiente para manter a pessoa fazendo ali treino após treino, dia após dia, de maneira ruim, desconfortável, porque a alta intensidade gera isso, né, na maioria das pessoas. Então a gente tem o Dual Mode Theory, que é um modelo teórico desenvolvido relacionando respostas afetivas e intensidade do exercício pelo Pantelemon Akekakis, um pesquisador grego, em 2003. E lá ele coloca, né, que, com base num corpo de evidências, que a maioria das pessoas talvez tenha aumento do prazer em intensidades mais moderadas, mais leves até. E aí, aumentando um pouco mais a intensidade, ultrapassando ali o limiar ventilatório, algumas pessoas podem responder com prazer maior ainda, e outras com desprazer, com queda no prazer, e aí ficou ruim a situação. Essa já é uma zona de resposta heterogênea, né? Então, isso explica por que as pessoas respondem diferente afetivamente no exercício, e que talvez o HIIT realmente não seja a solução para todo mundo. Pelo contrário, na verdade, parece que vai ser para uma parcela bem pequena das pessoas. Então, tanto o Akekakis quanto o Stuart Biddle, que é outro pesquisador renomado nessa área, eles consideram aí o HIIT, na verdade não consideram o HIIT como uma possibilidade para resolver problemas de saúde pública, de níveis de atividade física, porque pouca gente vai se dar bem com o HIIT, na verdade. Tem um trabalho de revisão com meta-análise publicado aí ano passado deles, né, que para mim essa dupla é como se fosse juntar Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. E eles, um desses trabalhos, publicado em 2023, na Psychology of Sport and Exercise, na verdade foi uma série que o Pantelemon Akekakis fez, né, de 6-7 artigos, acho que são 6 artigos, na verdade, sobre as alegações extraordinárias na literatura sobre o HIIT. E um dos artigos, eles colocam a pergunta: o HIIT é associado com aderência em longo prazo no exercício? E lá eles encontraram 8 estudos, e consideraram esses estudos de alta qualidade metodológica, ou seja, a forma com que eles foram realizados foi adequada, e aí observaram que mesmo após o término do estudo, houve um acompanhamento de pelo menos 12 semanas, o que na pesquisa a gente chama de follow-up, para ver se as pessoas de fato continuavam treinando. E aí, comparado ao exercício de intensidade moderada, mais indivíduos no HIIT não aderiram à sua prescrição quando não supervisionados. Isso provavelmente aconteceu porque eles não conseguiram. Sem supervisão fica difícil o indivíduo ir lá e fazer tiros. Tiros na esteira, tiros na bike, na piscina se for, né, corrida na rua, enfim, tiros de esforço máximo intercalados com descanso. O descanso pode ser ativo ou passivo. Então por isso que vem até esse jargão com duplo sentido no título do podcast. HIIT, um tiro que pode sair pela culatra. Esse tiro que pode sair pela culatra é o backfire effect, né? Que é esse efeito de tiro pela culatra, quando a gente acha que está resolvendo um problema, mas na verdade pode estar criando outro, que é o desprazer, que é a alta intensidade gerando desprazer para as pessoas, e aí não vai ter jeito. né, para reverter esse cenário, a não ser que sejam feitas algumas mudanças, especialmente na intensidade do exercício. Mas é isso porque a gente tem aí um cenário teórico, né, e relevante nos dizendo, nos informando dessa relação entre atividade de alta intensidade e respostas afetivas que são determinantes de aderência. Isso é bem importante a gente ter claro na mente. O quão importante é esses determinantes para aderência, para continuidade no treinamento. Beleza? Então, eu acho que o HIIT pode ser utilizado em algumas situações, mas com cuidado. Né? Iniciantes, inativos ou obesos, ou pessoas com sobrepeso, provavelmente não vão se dar bem. O HIIT tem limitações, mas eu vejo como a principal delas é essa. Não adianta economizar tempo. Ah, vamos fazer aqui um treino de 15, 20 minutos, mas que a pessoa não vai querer repetir aquele treino, não vai nem conseguir repetir de tão ruim que foi aquela experiência e de tão aversiva que foi, né, por conta, claro, do esforço físico. Né, então vamos analisar ali os mecanismos fisiológicos e as respostas psicofisiológicas, na verdade, que o HIIT gera, que é de dispneia, falta de ar, sudorese intensa, taquicardia, respiração ofegante, taxa respiratória aumentada, e tudo isso gera um quadro muito ruim que a pessoa tem desprazer. Né? Numa escala de sentimento que a gente tem ali, bem fácil de coletar, a gente vê algumas evidências mostrando queda no prazer nos exercícios de alta intensidade, especialmente ultrapassando o limiar ventilatório, ou pior ainda, o ponto de compensação respiratória. Né? Então a quantidade de CO2 produzida é muito maior do que a de consumo de oxigênio, e isso gera um quadro bem ruim, na verdade. Tá? Teve uma entrevista com o Stuart Biddle, e ele destacou que o HIIT nunca vai atrair pessoas suficientes para ter um grande efeito aí em nível de saúde pública. Já para o Panteleimon Equecax, ele disse que é tolo e mal informado continuar a argumentar que as pessoas se tornarão fisicamente ativas se a gente apenas oferecer opções de exercícios mais curtos, embora mais intensos, que é o caso do HIIT. A gente fala para as pessoas, olha, faz isso aqui, é curto e efetivo. É, mas tem essas limitações que a gente precisa reconhecer. No geral, simplesmente, as pessoas não treinam HIIT. Né? Elas não fazem esse treino aí de alta intensidade numa situação, né, comum, mesmo prescrita, com acompanhamento profissional pode ser um pouco diferente. Tá? Então é bem limitado nesse sentido das respostas afetivas. A evidência mais atual, pessoal, um artigo que saiu ontem, na verdade, no Scandinavian Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, por um grupo de pesquisadores brasileiros, lá do Pará, inclusive, tem alguns pesquisadores da Universidade Federal do Pará, outros da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Maria e do Rio de Janeiro, além da Universidade Autônoma do Chile. Mas uma série de pesquisadores aí, brasileiros, que reuniu evidências através de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados para saber os efeitos do HIIT nos sintomas de depressão e ansiedade em pessoas saudáveis, nesse caso aqui. Eles observaram duas coisas: a literatura ainda é baixa, então somente 8 ensaios avaliando aí 471 participantes, 81% mulheres, o que é de surpreender, na verdade, positivamente, né? Esse percentual de mulheres, essa proporção, essa frequência, ser maior do que dos homens, isso é bem raro, na verdade. E o que impressiona mais ainda é que os resultados dessa meta-análise, e que são de, né, poucos estudos, novamente, e de bastante limitado a qualidade metodológica dos estudos, isso implica um nível de certeza dos achados bem baixo também, mas que o HIIT, intervenções baseadas em HIIT, não tiveram um efeito significativo na redução da ansiedade ou na redução dos sintomas depressivos, comparados aí ao grupo controle que foi passivo, que não teve exercício. Então não teve diferença, não foi efetivo o HIIT aqui. Isso aqui não é mais um podcast, um episódio falando dos benefícios do exercício, porque aqui a gente tem, então, uma evidência de ausência dos efeitos. Tá? O HIIT não melhorou sintomas de depressão e ansiedade nesses indivíduos saudáveis aqui. Tá? Algumas explicações do porquê isso pode ter acontecido foram fornecidas pelos autores, isso é bem interessante de a gente ver. Essa falta de efeito pode estar relacionada ao HIIT exacerbando uma resposta fisiológica similar aos estressores psicológicos, Isso aí reduz a capacidade do corpo de lidar com situações de estresse. Então, de novo, o HIIT parece que pode ser, na verdade, não ser, né, a melhor modalidade para tratar ansiedade e depressão. Isso é bem importante, apesar das limitações da pesquisa mostrar isso para a saúde mental, para o campo da saúde mental, que talvez o HIIT não seja uma boa opção para prevenir, para tratar especialmente depressão e ansiedade, que são distúrbios de saúde mental relevantes e importantes. Né? E esse estudo acabou de sair, foi publicado agora há pouco. Né? Então, 4 estudos da meta-análise investigaram aí o efeito do HIIT nos sintomas depressivos, e o tamanho de efeito não foi significativo. E aí, 5 estudos analisaram os efeitos do HIIT na ansiedade. Vários protocolos diferentes ali, alguns em esteira, outros em bicicleta, outros aí considerando exercícios mais variados, mas com alta intensidade, né? Geralmente aí a intensidade é acima de 80% da frequência cardíaca máxima, né? E, enfim, outros estudos foram utilizando aí uma combinação de exercícios aeróbicos de resistência, né? Então, como salto, flexões, agachamentos, abdominais, com uso de medicine ball, né? Então, a gente teve aí vários protocolos diferentes de HIIT. Isso aqui, na verdade, seria até um HIIT, não seria nem HIIT, se a gente olhar. Esse estudo aqui, um dos estudos realizados na Austrália, colocou, né, então, os participantes por 8 semanas, 3 vezes na semana, uma intervenção baseada em exercício aeróbio de resistência. Na verdade, o HIIT seria unimodal. O HIIT é uma modalidade só, realizada em séries repetidas e em alta intensidade, tipo corrida na esteira, ou então bicicleta ergométrica e vou pedalar, ou só agachamento, só polichinelo, só burpees, só flexões. Isso seria o HIIT. Agora, o HIIT, que é High Intensity Functional Training, já é classificado como esse circuito aí, intercalando exercícios de várias formas, de várias partes do corpo, como se fosse num circuitão aí em alta intensidade. Tá? Mas é mais conceitual da literatura isso, e provavelmente pelos poucos estudos, os autores decidiram incluir também esses vários aí. Até o Jonathan ontem falou comigo, que é o primeiro autor desse estudo, ele agradeceu aí por divulgar lá no Instagram ontem, e eu parabenizei ele pelo trabalho, Jonathan Gaia, lá da Universidade Federal do Pará. Ele é doutorando, eu acho, lá no programa de Ciências do Movimento Humano, que também é o nome do programa que eu fiz aqui na UDESC, esse programa aí que provavelmente é multidisciplinar. Mas parabéns aos autores aí, né, os caras fazendo aí um belo trabalho. E eu tô tentando divulgar esses achados aqui, que são bem importantes. Isso não significa que você, né, não possa fazer HIIT, mas que parece que a literatura mostra aí que não há evidências consistentes e de boa qualidade para dizer que há algum efeito positivo. Pelo contrário, por enquanto, há evidência de ausência desses efeitos para depressão e para ansiedade. É, então, esse sem dúvida não é um podcast contra o HIIT, apesar de eu ter um viés de que não gosto de HIIT, não gosto de fazer esses esforços de alta intensidade, mais aeróbios assim. Mas pode encaixar para você, pode ser bom, vale a pena testar, né? Quanto mais experiente, talvez, no exercício, talvez uma melhor resposta afetiva você pode ter, né? Intercalando esses esforços de maior intensidade e menor, né? Mas, enfim, a gente tem esse modelo que é importante de considerar, que as pessoas podem se sentir melhor em intensidades mais moderadas, que é o que acontece comigo. Eu, sabendo disso, eu me aproveito e uso intensidade moderada no meu exercício aeróbio, né, mantendo ali por 20, 30, 40 minutos, às vezes, um aeróbio na mesma velocidade, né, especialmente na bike, que eu gosto, enquanto distrai o meu foco de atenção também. Né, ontem, até numa caixinha do Instagram, me perguntaram qual seria uma sugestão de exercício na bike. E, basicamente, se a gente dividir dessas duas formas de dicotomizar aí, a gente pode fazer esforços intermitentes, intercalados, ou então um esforço contínuo numa intensidade mais moderada. Né, isso é o que eu uso para mim, mas ambas são efetivas de maneira similar para a maioria das vezes, assim. Então, depende muito e eu sempre recomendo a ajuda, a prescrição de um profissional de educação física. Beleza? Então, esclarecendo alguns pontos sobre HIIT aí, mas cuidado porque esse tiro pode sair pela culatra. Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.